Meus queridos irmãos e irmãs, na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, nós iremos iniciar um tempo de penitência, de oração, de intensidade na nossa conversão. Então, a igreja inicia esse tempo da quaresma com um dia de jejum e abstinência, que é a quarta-feira de cinzas. Isso nos dá a ocasião, então, de fazer uma pequena catequese, que é o que eu vou fazer agora, para que a gente entenda o mandamento da igreja. Um dos mandamentos da igreja é fazer jejum e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. E quando é que manda a Santa Mãe Igreja? Vamos lá, vamos entender as coisas. Primeiro, nós precisamos definir os termos. Vamos começar pela palavra abstinência. O que é abstinência de carne? Primeiro, ultimamente, alguém inventou uma bobagem de acrescentar um adjetivo, uma cor na carne. Ah, não pode comer carne vermelha. A igreja nunca falou disso. Quem que inventou essa coisa, eu não sei. A igreja nunca usou a palavra carne vermelha. Carne é o termo técnico, jurídico, canônico. Vocês têm que entender o seguinte, é uma lei da igreja. A igreja tem um direito canônico. E dentro do direito canônico existe uma linguagem canônica. Quem vai dizer o que é carne é o legislador, que é a igreja, não é você, tá bom? Então, primeira coisa, desiste de você querer dizer o que é carne. Que quem vai dizer não é você, porque não é você o legislador. Quem dá o significado das palavras é aquele que legisla, e é a igreja. A igreja definiu o que é carne, da qual nós temos que nos abster. Então vamos lá. É mais fácil pegar essa noção entendendo o que não é considerado carne. Primeiro, ovos são de origem animal, mas a igreja não considera carne. Canonicamente, ovo não tem nada a ver com carne. Ovo é ovo, não é carne. Então, ovo não quebra a abstinência. Segundo, leite e seus derivados, laticínios. Leite é de origem animal, mas não é considerado carne. Quem bebe leite ou come queijo, alguma coisa assim, no dia de abstinência, não está fazendo nada demais, continua sendo abstinência. Número 3, peixe. Os peixes, em geral, não são considerados carne. Ah, mas peixe é carne. Escuta, a regrinha do jogo, quem fez é o legislador, não vem com conversinha. Peixe não é considerado carne, portanto pode comer peixe. E número 4, frutos do mar. Frutos do mar não são considerados carne. Frutos do mar é camarão, lagosta, siri, ostra, sururu, caranguejo, o que você quiser. Essas coisas são consideradas frutos do mar, embora caranguejo não seja do mar. Mas são considerados frutos do mar. Ok? Então, estas quatro coisas, que são as grandes categorias, grandes grupos, não são considerados carne. Mas, aves são carne, sim, senhor. Ah, mas é carne branca. Gente, ave é carne. Não come frango, não come nenhuma ave. Ok? Quem estava pensando em comer fazão quarta-feira de cinza, não pode. Tá bom? Codorna, não pode. É ave. Ok? Portanto, também carne bovina, carne suína, carne de caça, macaco, anta, paca, tatu, cutia, o que você quiser, porco do mato, javali, tudo isso é carne, não pode. Ficou claro? Então, existem dias que a igreja legisla e diz: nestes dias são dias de abstinência. Por que é que a igreja faz isso? Porque, por razões práticas, a igreja, na sua sabedoria, descobriu que tem alguns alimentos que são de fácil digestão e a fome volta logo. E a razão de ser é essa. É um dia de abstinência. Se você comer um churrascão, você passa o dia como uma jiboia fazendo digestão do seu churrascão. É ou não é verdade? Se você comer uma peixada, é leve, digere fácil, tchau, daqui a pouco você está com fome. Essa é a razão histórica pela qual a igreja faz abstinência. É uma forma de penitência. Ok? É uma forma leve, não arranca pedaço. Muito bem, então qual é a lei da abstinência? Quais são os dias? Fazer abstinência de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Quando é que a Santa Mãe Igreja manda que nós devemos nos abster de carne? Quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras do ano todo. Toda sexta-feira é dia de abstinência, principalmente sexta-feira santa e sextas-feiras da quaresma. Mas toda sexta-feira é dia de abstinência de carne. Isto é uma lei universal da igreja. No Brasil, por bondade dos nossos bispos, a Santa Sé concedeu uma licença aos bispos do Brasil de legislar e dizer que o brasileiro pode, na sexta-feira, comutar. A palavra é difícil. Comutação quer dizer que você pode fazer uma troca. Você pode, ao invés de fazer abstinência de carne nas sextas-feiras, fazer uma outra coisa, uma outra penitência, uma obra de caridade ou uma oração a mais. Tem que ser a mais, senão não é comutação. Se você faz aquilo que você sempre faz todos os dias, você não fez comutação e, portanto, você não fez aquilo que a lei da abstinência manda fazer. Então, vamos entender, gente. Isso é uma lei da igreja. Lei da igreja é assim. É uma lei que a gente precisa ser instruído. Se você não sabia, eu não sabia, estou sabendo disso agora. Tudo bem, mas agora você está sabendo, pronto. Se você não sabia, provavelmente é mais culpa dos padres e dos catequistas do que sua. Porque se ninguém fala, se ninguém faz esse tipo de catequese que eu estou fazendo aqui, ninguém nunca vai saber. Mas agora está sabendo, trate de obedecer. Quarta-feira de cinzas é dia de abstinência. E todas as sextas-feiras do ano, principalmente a Sexta-feira Santa, depois principalmente a Quaresma e as outras sextas-feiras do ano. Aí vem, quem é obrigado? Todas as pessoas a partir dos 14 anos de idade. Mas os pais são convidados a ensinar para as crianças desde pequenininho, porque não arranca pedaço. Eu devo atestar para vocês, minhas senhoras e meus senhores, vou revelar um segredo: as pessoas não morrem por não comer carne, tá? Dá para viver. Mas padre, o peixe está demais de caro. Frita um ovo, abre uma lata de sardinha, come atum, ou então fica sem mistura, como se diz aqui no Mato Grosso, fica sem nenhum prato, o prato principal, fica sem, não mata, come arroz, feijão e farinha, depois bebe água que incha, pronto. Tá? Então, vamos entender que isso não mata a gente. A abstinência de carne nas sextas-feiras não mata ninguém. Vamos parar. O povo brasileiro... Ah, mas o povo passa fome. Nada, o povo brasileiro é obeso. É a pesquisa do IBGE. O povo brasileiro come mal. Come muito e come mal, tá? Então não me vem com essa conversinha. Agora, estão dispensados da abstinência de carne também pessoas que tenham quem tem algum problema de saúde. Vamos supor que a pessoa está se tratando de uma anemia e o médico disse não pode ficar sem. Então tudo bem, uma pessoa que está grávida e o médico diz, não pode ficar fazendo penitência. Tá, então tudo bem, são dispensas que a própria natureza das coisas, não precisa pedir dispensa para o pároco, a própria natureza das coisas já diz que você não está obrigado, ok? Isto é a lei da abstinência. Quarta-feira de cinza é dia de abstinência e todas as sextas-feiras do ano. Se você... O pessoal vem confessar dizendo, não fiz a abstinência da sexta-feira, mas substituiu. Gente, tá fácil, é só substituir, entendeu? A pessoa não sabia, padre, é que eu esqueci, eu dei uma mordida num quibe. E quando eu estava comendo aquele quibe gostoso, aí eu lembrei que era sexta-feira. Gente, faz a troca, entendeu? Faz outra coisa. Não tem por que cometer um pecado mortal à toa desse quando você tem até meia-noite para fazer alguma coisa. Que preguiça velha nojenta é essa? Faz alguma coisa. Está muito fácil. Jejum. Vamos definir o jejum. Aqui é que vem a coisa. Quando a gente fala jejum, a pessoa pensa imediatamente, ficar sem comer 24 horas. Não. Aqui, novamente, quem está falando é a legisladora, a igreja. A igreja legislou qual é o jejum. E um jejum, me desculpa, é um jejumzinho bem fraco. O jejum que é obrigatório, o jejum da igreja, quase não é jejum, quase não merece o nome de jejum, porque é fraco. Mas você vai dizer, mas por que, padre, que a igreja não obriga um jejum mais difícil? Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Razões históricas. Porque antigamente quer dizer, até 1983. O jejum eram todos os dias da quaresma. Então, se é um negócio que você vai fazer durante 40 dias, não pode ser muito assim. Entendeu? Aí mudaram a legislação, ficou só 2 dias de jejum, que é a quarta-feira de cinzas, para começar, e a sexta-feira santa, para terminar. O resto já não é mais obrigatório, então ficou aquele jejumzinho assim, pouco exigente. Mas se você acha que ele é pouco exigente, não tem problema, faz outros dias. Ou então pode até apertar, fazer um jejum maior, mas a minha obrigação aqui é explicar para você qual é o jejum da igreja, qual é o jejum que é obrigatório, porque quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência. Então, quarta-feira que vem o jejum é obrigatório. São só 2 dias no ano, na atual legislação, que o jejum é obrigatório: quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Só 2 diazinhos. Dá até vergonha de dizer que é só isso, que é demais de pouco. Eu esqueci que o pessoal grava essa homilia e eu estou aqui falando dialeto cuiabano. Se alguém que não é de Cuiabá está achando estranho o português que eu estou falando, é o nosso dialeto local. De mais de pouco é um dialeto local. Ok. Olha só. O que é o jejum? O jejum eclesiástico consiste no seguinte: uma refeição até a saciedade. Uma refeição até ficar satisfeito. A criança diz para a mãe: mãe, eu estou cheio. Meu filho, não se diz estou cheio, se diz eu estou satisfeito. Mãe, eu estou satisfeito cheio. Então, é até você estar satisfeito. Qual é a medida? A medida é o seu estômago. Ficar satisfeito não é passar mal de tanto comer, está claro isso? Ficar satisfeito é dizer: bom, a fome passou? Passou. Estou com o estômago satisfeito? Sim. Pronto, acabou ali. Então você faz uma refeição até ficar satisfeito, até a saciedade. Esse é o termo técnico. Uma refeição até a saciedade. Isso significa que essa refeição, já que é dia de abstinência, essa refeição não tem carne, ok? Vocês entenderam o que é carne já, né? Não preciso explicar outra vez. E aí, as outras 2 refeições, café da manhã e jantar, você dá uma enganada. Ou seja, você come um pouquinho menos do que o normal. Então, o que quer dizer o jejum? O jejum, na prática, quer dizer o seguinte: vamos supor que no seu dia a dia você coma no café da manhã até a saciedade, você coma no almoço até a saciedade, você coma no jantar até a saciedade, e inclusive entre as refeições faça seu lanchinho. Entre o almoço, entre o café da manhã e o almoço, um lanchinho. Entre o almoço e o jantar, outro lanchinho. E antes de dormir, mais um lanchinho. Ou seja, você vive, na verdade, um regime de mais ou menos 6 refeições ao dia, como se fosse um hobbit. A igreja pede que você faça uma refeição até a saciedade, e no lugar das outras 2 principais, você coma menos. Pergunto, isso é difícil? Não. Por quê? Porque esse era o regime, essa era a disciplina que a igreja antes vivia durante 40 dias. Então, dá para aguentar 40 dias, é uma espécie de dieta. E tem gente que está precisando baixar o lombo, tá? Então fica aí a sugestão que durante a quaresma você viva 40 dias de jejum eclesiástico, não arranca pedaço. Já que eu estou falando da lei antiga, para lembrar que a lei antiga, a lei do Código de 1917, não eram 40 dias de abstinência de carne. Na Idade Média, sim. Na Idade Média era 40 dias de abstinência de carne. Eu acho que até na época da aparição de Nossa Senhora em La Salette, era 40 dias de abstinência de carne, porque Nossa Senhora reclama dos filhos dela, nós, dizendo assim: vocês, como cães, fazem fila no açougue para comprar carne durante a quaresma. Então me parece, eu não estudei quando é que mudou a legislação antiga, mas me parece que houve uma época em que não se comia carne os 40 dias. E é por isso, e é essa a origem do carnaval. Carne vale. Carne a Deus. Vale é a Deus em latim. Carne vale. Tchau mesmo, carne. Por quê? Porque vocês têm que lembrar que não havia dispensa. Tinha dispensa. Não havia geladeira, não havia frigorífero, e a carne, para ser conservada, precisava ser salgada e colocada na dispensa. Mas você ficar a quaresma inteira agora sem comer carne, aquela carne ia estragar. Então o que é que as pessoas faziam, sabiamente? Faziam a festa, e na vilazinha todo mundo reunia a carne que tinha, colocava para assar, colocava para fazer uma grande festa, para consumir a reserva de carne, para a carne não se perder, e pronto. E esse era o carnaval. Era uma festa para começar o jejum da quarta, e tinha uma razão lógica. Como tudo no mundo, tudo começa de forma sensata. A gente depois é que cria a insensatez. Então, no Código de 17, já não era mais essa coisa de 40 dias sem carne. Qual era a legislação antiga antes do Código de 83? Era o seguinte: 40 dias de jejum, desde a quarta-feira de cinzas, né, até o domingo de Ramos, mais a Semana Santa, que dá uns dias a mais. Esse tempo todo era de jejum até a Sexta-feira Santa. Mas a abstinência de carne era vivida somente na quarta-feira, na sexta-feira e no sábado. Quarta, sexta e sábado. Os outros dias da semana, os outros 4 dias da semana, podia comer carne. Embora era o tal do jejum, só uma refeição até a saciedade. Essa era a lei antiga. Estou falando da lei antiga para você ver como a lei atual está muito de boa, está muito fácil, está tranquila. Qual é a lei atual? Vamos então recapitular. A lei da igreja diz: fazer jejum e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. E quando é que manda a Santa Mãe Igreja? A abstinência, quarta-feira de cinzas, e todas as sextas-feiras do ano. E o jejum? Somente 2 dias, quarta-feira de cinzas e Sexta-feira Santa. Ficou claro agora? É bom a gente uma vez na vida ter uma catequese sobre isso, para explicar direitinho e saber detalhe por detalhe, para entender e poder obedecer bem o mandamento da igreja. E isso quer dizer o seguinte: isto é o que nós somos obrigados. Ah, esqueci de dizer, a idade do jejum. A abstinência é a partir dos 14, o jejum é a partir dos 18. E vai até os 60. O pessoal que já fez 60 não é proibido de fazer jejum, está dispensado. Você que sabe, ok? Abstinência para todos, até os 14, está dispensado. Bom, é evidente que uma pessoa que está doente, que tem problema de saúde, está dispensada do jejum. Uma coisa importante: quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência? Sim ou não?
Sim.
É dia santo de guarda? Não. Não é obrigatório vir à missa. Se você vier, é bom. Deus vai ficar feliz de você começar a quaresma vindo à missa. Mas não é um dia santo de guarda. Tanto que é um dia que pode se trabalhar. Tá? Ai, mas como que vai trabalhar fazendo jejum? Gente, o pessoal trabalhava os 40 dias fazendo jejum, entendeu? Não é um jejum tão forte assim que você não possa trabalhar, a não ser que você seja um trabalhador braçal. Se você é um trabalhador braçal, você está dispensado do jejum. Se você está com um problema de saúde, você está dispensado do jejum. Mas isso, a própria lógica das coisas já explica. Tá? O sujeito é trabalhador braçal, vai trabalhar na enxada, é evidente que ele não vai jejuar. Nem a igreja vai pedir isso dele. Mas é importante saber, na quarta-feira de cinzas, aqui na paróquia, haverá missa com distribuição de cinzas, às 6 horas da manhã e às 19 horas. 6 da manhã e 19, venham, por favor, venham, mas saibam, não é obrigatório. A gente não faz só o que é obrigatório, e esse, no fundo, é o ensinamento desta homilia. Uma vez que eu expliquei para vocês o que é obrigatório, agora você é livre para ser generoso e fazer muito mais do que aquilo que é obrigado. Entendeu? Porque tem um maior valor, agora não é obrigado, opa, então eu posso fazer. Tá? Então quem quiser fazer o jejum, os 40 dias, quem quiser fazer o jejum, boa parte dos 40 dias, quem quiser fazer jejum, um dia sim, um dia não, quem quiser fazer jejum toda sexta, toda quarta, todo sábado, é você quem vai dizer. Ok? Então, aqui é a beleza de nós sermos livres e podermos fazer mais do que o que é exigido. Isso vale muito para Deus, porque é o amor dEle. Por quê? Porque Ele nos amou e se entregou por mim. Eu posso também me entregar por Ele. A razão de ser do jejum e da abstinência é o amor a Cristo. Ele morreu na cruz por nós, nós podemos morrer um pouquinho por Ele. Fazer jejum pelos nossos pecados. Atenção, mesmo quem não é batizado e pretende ser batizado, mesmo quem não está em estado de graça e está juntando forças para ficar em estado de graça, é para você o jejum. Faça, claro, porque a graça de Deus vai te dando mais força. Se una Jesus na cruz, peça, suplique, tá? É para todo mundo. Nada disso estraga a saúde, a igreja não está pedindo nada que você não possa fazer. É evidente, a nota de rodapé, pessoas que estejam com dificuldade de saúde especificamente devem prestar atenção. Ok? Por exemplo, pessoas que têm um problema crônico de gastrite ou úlcera. É melhor para esse tipo de pessoa, ao invés de fazer um tempo de jejum com o estômago vazio, ter o estômago sempre ocupado com alguma coisinha e comer coisas menos saborosas. Tá? Confissão do padre: eu prefiro ficar sem comer do que comer legumes ao vapor. Ô troço sem graça. Ué, então a penitência do padre é comer legumes ao vapor. Olha que beleza. Madre, vai fazer bem para o senhor. Quem sabe até começa a crescer cabelo de novo, né? Então, brincadeira, mas para entenderem que algumas pessoas têm um limite sério com o jejum com relação a essa questão da gastrite. Ok? Então, muito bem. Vamos iniciar esse período de quaresma. E mais uma coisa que eu gostaria de avisar, que todos os anos a gente avisa. Por favor, faça propósitos de quaresma, mas não se obrigue sob pena de pecado mortal. Não faça um voto, uma promessa para Deus, dizendo assim: Jesus, eu vou ficar 40 dias sem tal coisa e se eu quebrar é pecado mortal. Não faça isso. Para você fazer isso, faça somente se tiver o consentimento do seu diretor espiritual, com muito cuidado, não é uma coisa que se faz à toa. Eu desaconselho tremendamente. Porque pecado mortal, gente, não é brincadeira. A gente fica brincando com pecado mortal. Não se ponha numa ocasião dessas. Tá? Você faça uma promessa, quebrou, é no máximo um pecado venial, pede perdão, levanta e vamos em frente. Entendeu? E não se deixe cair naquela soberba do diabo. Que as pessoas dizem assim: eu vou ficar 40 dias sem tomar café. A pessoa gosta muito de café e sabe que vai ter uma dor de cabeça tremenda. Aí começa e tira o café. Chega 3 dias depois, não está ainda habituado, chega na casa de alguém. E aí, fulano, vai um cafezinho. A pessoa já sabe que ela gosta tanto de café que já vai servindo. Olha aqui seu cafezinho. E você toma. Quando está na boca, você diz: lembrei da penitência. Ah, agora já quebrei. Agora também não quero mais. Agora vou beber os 40 dias. Não, gente. Para com isso. Que soberba é essa? Quebrou. Levanta, bate a poeira e continua. Isso é orgulho, isso é vaidade. Chega e dizer: ah, não, não consegui os 40 dias, então também não quero. Não é assim. A não ser que você tenha prometido coisa demais e esteja ficando neurótico. Mas eu não aconselho ninguém a fazer uma lista enorme de penitência quaresmal. Não inventa muita coisa. É mais importante o espírito de quaresma, de penitência, de jejum, de abstinência, de generosidade, do que você ficar se atormentando com uma lista de 10 mil coisas, tá? Então, por favor, não façam promessas sob pena de pecado mortal. Quebrou a promessa, pede perdão e vamos em frente. Não precisa confessar, porque não era pecado mortal. Não estou mandando pecar venialmente, mas estou dizendo: não faço esse tipo de promessa. Resumo da ópera, da conversa aqui: sejam generosos. A lei da igreja, ela é uma leizinha, uma lei assim, leizinha é desprezo, né? Desculpa. A lei da igreja é uma lei bondosa, que está muito fácil de carregar. Sejam generosos e façam além da lei. Faça mais do que a lei está pedindo. Tá bom? Mas façam da generosidade do coração de vocês, por amor a Jesus e não porque a igreja, mãe bondosa, nos obriga.